À conversa no cais.
Esta semana fomos até Phnom Penh, Camboja, e falamos de um pai o ter posto numa andorinha, de pescar uma gaivota, do pipas e do monas, do pai vir do hospital para fazer regatas, do Clube Naval de Cascais, de uma viagem com um tornado às costas, de um leilão com 250 pneus, do windsurf, de uma fuga na Figueira da Foz, dos primos Macandiras, do Batata e da Tia Dulce, de estar em Marrocos com o Fran, de ser salvo por um tipo sem dentes, de estar de cuecas no Dubai, de pescar um tipo no Mussulo, do Clube Naval de Luanda, de fazer barefoot num tornado, do tornado do Chuni, de um campeonato em Espanha, do Fran estar com os braços roxos, de criar o primeiro clube náutico no Camboja, de pôr o tornado num rio, de fazer peças em carbono e de um mastro que foi bater nos cabos elétricos. O nosso convidado esta semana é o Luís Nuno Catunis. Bem-vindos à Conversa do Cais, à Conversa, vou repetir, bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LXCN. Desta vez fomos até Phnom Penh, penso que é assim que se diz, no Camboja, falar com o meu querido amigo Luís Nuno Catunis. Luís, um grande abraço, obrigado pelo teu tempo, finalmente conseguimos juntarmos aqui para esta conversa que já andava aqui adiada há alguns tempos. Olha, é verdade, isso às vezes não é fácil. Olha, diz-me uma coisa, o mar sempre fez parte da tua vida. Quais são as tuas primeiras memórias do mar?
As minhas primeiras memórias foram quando o meu pai me enfiou dentro de um otimista. Não, nem, antes disso, o meu pai tinha um andorinha, que era um barco, uma classe francesa que acho que já não existe, que é parecido com o Snipe.
Sim.
E foi então no Clube de Vela Atlântico que dei os meus primeiros passos na vela. Epá, não me lembro que idade é que tinha, porque depois, mais tarde, comecei a fazer sozinho, por volta dos 8 anos, comecei a andar de otimista.
Mas já cá em Cascais?
Já em Cascais.
Bem.
Porque, entretanto, a minha vida foi sempre assim muito atribulada, entre Angola, depois Portugal, andei sempre por todo lado.
Já foste um bocadinho cigano.
Camboja, não é?
Tu és a versão portuguesa de Gypsy Kings, gajo. É verdade. Não sabe bem, nunca para onde é que vais a seguir.
Nunca parei.
Nunca paraste.
Mudar, não é?
Olha, mas vamos voltar a essa experiência que o teu pai te enfiou no barco. Epá, ainda por cima lá em cima, que é mais fresquinho, não é? Tu tens duas costelas. Aliás, tens as costelas todas lá de cima, não é?
Pois tem.
Não tenho, mas lá em cima, no CVA, tens memória, tens alguma memória disso ou apagaste tanto para encostar?
Tenho. Epá, o meu pai. Nós é que instituímos no meu pai as regatas e a competição, porque ele não queria saber muito, ele queria era velejar.
Exato.
E, entretanto, levava sempre, e mesmo depois nas regatas mais tarde, que lá chegaremos, levava sempre uma cana de pesca e uma linha. Então fomos no tal andorinha, e o meu pai, pronto, fartou-se de pescar. Eu só me lembro de haver muito peixe, e a vela ao mesmo tempo, e temos que parar, e porque ia tirar o peixe, e não sei quantos. E mais tarde, tu sabes, no Falque, durante as regatas nós íamos sempre a tirar as linhas, porque o meu pai de vez em quando distraía-nos, ele lá punha uma amostra na água, duas, estás a ver?
Que espera. O Falque, se a memória não me falha, era um Morgan de 36 pés, não era?
Era e é ainda.
Que esse barco era do pai Salgueiro. Era do pai Salgueiro.
Era do Salgueiro, e aí outra das minhas memórias, que o meu pai comprou o barco, tinha eu acho eu 10 anos.
Lá no CVA.
E depois a viagem do Porto para Lisboa, onde tudo adormeceu e eu fui ao leme sem piloto automático.
Inconsciência absoluta.
Foi tudo. Estás a ver? E pronto, e fui a apanhar porrada de lá de cima até cá, até Lisboa. E pronto.
Ouve lá, sim, mas também quem conhecer o teu ADN familiar sabe que essas coisas também não é muito estranho. Estamos
sempre a dizer nessas coisas, não é?
Você acha que assim, está do lado. Teu pai, do lado da tua mãe, aventuras fazem parte da história. E então tu vias o Lemo com o Falque por aqui abaixo, né? e o Falque ainda existe hoje, não é?
Ainda existe, e pescámos uma, acho que pescámos foi uma, pescámos uma gaivota. Foi única coisa. Foi uma confusão desgraçada. À vinda, nessa vinda do Porto para Lisboa, no Falco.
Pá, que maravilha de chá. Que
Mas pronto,
maravilha.
e depois lá chegámos e o Falco ficou aí, onde fizemos inúmeras regatas, incluindo duas voltas a Portugal, que não me recordo, mas ficámos em segundo lugar na classe.
Quem era a tripulação? Era o teu pai, tu e os teus irmãos?
Não, era o meu pai, eu, o Pipas, o Monas, que era o João Gaivão. Não me lembro, às vezes entrava um dos meus irmãos, mas geralmente era eu ali uma trupe de amigos. E o meu pai chegava a vir direto do hospital do banco a fazer regatas de bata cheio de seque das operações. Houve uma vez que o meu pai caiu, partiu a bacia, e ele disse: "Não posso faltar à regata", e nós tivemos que carregá-lo a ombros. Ele não sabia ainda que tinha a bacia partida, e foi de fato e gravata, que tinha vindo de uma convenção médica. Então fizemos a regata com o meu pai de fato e gravata. Oh,
Não, ainda por cima o teu pai é um gajo pequeno, era fácil transportar, e vai não sei o quê.
exatamente. Epá, mas o Falco, se falasse, tinha milhões de histórias. Por todos os anos íamos para Marbella com o Falco. Aí já ia eu, os meus irmãos e às vezes os meus primos, íamos revezando. E era cada
Já ia a
aventura.
tribo toda.
Aí mais vale nem contar o que é que acontecia.
Não, porque aí quer dizer, um gajo tem que começar a pôr pi, 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 pi na
É,
conversa.
e nunca mais acabava a conversa.
Dos teus irmãos havia mais algum frisador ou nem por
Não,
isso?
fui só eu que fiquei assim mais.
O
Eles
Filipinho,
fazem vela
tem...
como eu faço, não é? Eu
Não,
faço.
o Carlinhos não sei, o Filipinho tem aquele
Não,
barco
ele
como todos os
gosta,
outros.
vá de vez em quando, mas não é usador constante como eu sempre fui, não é?
Não,
Porque
que
eu,
maravilha.
entretanto, depois fui parar à Inglaterra e estive a viver em Inglaterra, e foi onde eu conheci a classe que tenho tido sempre agora, que é o Tornado.
Estornados, exatamente, tu és um ferrinho
Tornado.
estornado.
Já comecei a
Mas
andar
espera aí.
lá
Mas
e.
peraí, antes de darmos esse salto grande no termo dos tornados, tu depois fizeste. Portanto, vocês vêm do Porto para Lisboa, não é? Teu pai vem para cá viver, vocês vão para Cascais, e tu depois vais para aqui, para o Clube Naval de Cascais, otimistas, e essas histórias todas, não é?
Sim, nos otimistas, isso tudo comecei aí, foi sempre no Clube Naval de Cascais. Até, pá, pronto, foi sempre, até mesmo o Tornado chegou a estar no Clube Naval de Cascais.
Engraçado.
Na altura, só que era o Clube Naval de Cascais antigo, que depois tive que vender o barco, não conseguia pôr na água sozinho. Porque muitas vezes usava sozinho, não tinha ninguém para usar, porque só tinha a rampa do cais sul, e o barco era larguíssimo, tem 3 metros de largura, e com ondulação nunca conseguia meter na água. Hoje em dia, se
Que
calhar,
maravilha.
conseguiria, quando era miúdo, tinha menos paciência.
O gajo queria as coisas logo mais rápido.
Queria tudo mais rápido. Ah, que é uma história engraçada esse barco, porque eu comecei a fazer esse barco, eu comecei a fazer tornado em Inglaterra. Lá num clube que só tinha tornados, era engraçado. Tinha Mata deles, na altura era a classe olímpica.
Olímpica, exatamente.
E depois,
O
quando voltei para
Caiola foi aos
Portugal,
Jogos de Tornados, exato.
pois foi. E o Hugo também.
O Guilherme Pastor, não foram os dois tomados.
E quando volto para Portugal, volto num carro e levo o tornado em cima. Pá, esta história foi uma loucura, porque depois o carro avariou, deram-nos um carro de substituição da assistência em viagem, e o barco foi apreendido na alfândega. Já não me lembro, domingo ou de não sei quantos, e eu fico sem barco. Tudo no carro foi apreendido. E de repente, assim, pá, fiquei sempre com o barco na cabeça e estava com atenção. Eu fui à alfândega dizer: "Olha, isso foi tudo apreendido, agora vai sair num leilão." E eu, quando de repente vou ver o leilão, aparece-me o leilão, mas tudo separado. Pá, tinha um casco, tinha assim dois cascos flutuantes num lote. E pá, no outro
Os
lote
gajos.
tinha o mastro. Tinha o mastro e as travessas de alumínio. E sabes o que é que acontecia? Eu tive que concorrer, só que no segundo, no, onde tinha o mastro e as travessas, tinha 250 pneus muito usados. Então eu chego à alfândega na maior, ganhei aquilo, ninguém queria, não é? ganhei aquilo e pego no barco, meto no carro, numa Passat, lembro-me, que na altura não se, a polícia não se chateava, aquilo saía por todo o tempo, e de repente o homem da Alfaga, estão os 250 pneus. Tem que levá-los. E eu, tenho que levá-los, como? Aqui no carro, que não cabem. Sim, ah, mas tenho que os levar. Então, na altura, lá está, a pessoa era miúda, miúdo, fazia as asneiras, então peguei no carro, foi uma trabalheira, foi meter conjuntos de pneus dentro do carro, dar a volta e deixar do outro lado a alfândega. Quer dizer, os pneus continuaram na alfândega.
Que cheiro! Vamos lá, hoje em dia eras morto por crime ambiental, caralho.
É, pois era. Estás a ver a loucura, não é?
Mas também as iluminárias cá deste país, não é? Dividir o barco em peças e fazer um leilãozinho.
Exatamente. Exatamente. É. É, depois vendi o tornado. Vendi o tornado e comecei só, dediquei mais ao windsurf, no guincho.
Sim.
Fazia praticamente todos os dias no verão. Naquela altura, quando eu começou, só havia windsurf no verão, no guincho. Não explorávamos outros sítios. Depois, mais tarde... Isto está aqui a faltar muita história, porque senão não nos calávamos. Do facto de
mas não saltes muitos anos, conta lá aí, porque as histórias avaliaram.
Não posso contar por nós, mas no Falco, uma vez na Figueira da Foz, tivemos que fugir, na volta a Portugal, tivemos que fugir da Marina às 5 da manhã.
Imagina-se lá porquê.
Pá, uma multidão, pá. Está a ver? Porque eu tinha feito para lá uma asneira qualquer numa discoteca. Epá, e veio o pai, a mãe, e veio toda a gente atrás para nos fuzilar. Então tivemos que fugir a essa hora. Então, estavam todos da regata lá e nós fomos os únicos que saímos. Depois fomos questionados também porque é que saímos àquela hora à pressa. Estás a ver?
Porque é que foram treinar mais cedo?
Aquilo foi uma loucura. Depois, na segunda volta a Portugal, na terceira, já não lembro, partimos o mastro e ficámos em Viana. Pá, em vez da regata, aquilo foi uma loucura, não é? Foi só divertir-nos. Depois lá veio o mastro novo, voltámos a partir o mastro.
Que maravilha!
Para ver aquilo, Falco foi só aventuras. Mas fartámos de ganhar regatas no Falco. Nós nunca pagávamos o lugar da Marina, porque ganhávamos todos os anos a regata da Associação Naval de Lisboa.
Ah, de modo que aquilo ficava sempre por conta. O Falco era um barco do caralho.
Era, pá, aquilo à bolina não andava bem à popa, mas ao largo e à bolina ainda se usava, tinha o spinnaker, ainda se usava o, como é que se chama, agora esqueci-me o nome, não, para tirar o vento, para pôr vento para o spinnaker. Esqueci-me do nome, estás a ver, o Big Boy, chamava-lhe o Big Boy, que era uma vela que ficava assim quase a tocar na água e que atirava vento para o spinnaker. Era a única maneira dele andar, mas a bolina era o espetáculo, fazia ângulos de bolinas espetaculares e fartámos de divertir no Falco. Tem montes de histórias daquele barco, se falasse, mas já estávamos todos tramados.
Graças a Deus é bom o barco. Se o sacana resolve escrever as memórias, quer dizer.
Epá, eu lembro de chegar lá às vezes à noite para dormir. À noite, saído à noite para ficar em Lisboa, para não ir para Cascais, e chegar lá e ter que bater, estás a ver? Tem alguém?
Mas...
Toda não, a gente tinha a chave do Falco.
Não, isso, só vocês irmãos era uma trabalheira. Mais um.
Era uma trabalheira desgraçada aquilo.
Exatamente, só vocês. Como é que um gajo chamava? Quando os baldos ainda se juntavam todos, era o caralho.
Aquilo era uma loucura mesmo. Quando nós íamos para Marbella, íamos nós, mas os macambiras, estás a ver? Aquilo era uma loucura, que íamos de um barco. Às vezes chegou a ir o meu primo Batata, o Toco, também do Batata, a fazer maionese, a levar com o levante, com o salto no barco, uma temporal desgraçada, a fazer maionese. Nunca mais esqueço disso.
Foi. Opa, se a coisa já é complicada, acrescentar o Batata, quer dizer, a
sim,
coisa...
Estás a ver, o Batata acho que nunca mais entrou num barco, o gajo fez tabela no estava numa cama, fez tabela em cima e foi parar à outra.
O Bibas campeão que valiçou lá, arrebentou.
Depois à vinda tiveram homem ao mar à noite em Sagres, eu não ia. Mas o Batata ia. Tiveram ao maior marca, apareceu por sorte.
Mas quem é quem? O Batata?
É? Não, o homem Omar é? já morreram, o Zé Tó e Sá Carneiro.
Epá, que loucura, pá. Que loucura.
Aquilo, pá, era sempre umas viagens de loucos. Também cheguei a ir de Lisboa, cheguei a Lisboa direto para Cádiz, ao Leme também. Quando chegava lá só via as luzinhas, durante 2 dias via só as luzinhas da bússola, da agulha, estás a ver?
Isto é espetáculo, realmente.
Olha. Estás a ver? Mas, epá, depois isto tudo passou, não é? Vim de Inglaterra, depois não sei porque desfez-se um bocado as regatas e comecei-me a dedicar só, porque ao windsurf também comecei a fazer muito cedo, mas depois deu-me o bichinho outra vez e comecei a fazer outra vez e pronto, todos os dias estava no guincho, tem lá os cacifes, onde fazia o windsurf, onde íamos para Marrocos, também histórias, em Marrocos tive uma história, pá, espetacular também, porque fui com o meu primo uma vez, com o Francisco Macambira,
Sim.
e pá, chegamos lá e estavam umas ondas gigantes, pá. E olhamos um para o outro, tudo em terra. E eu olho um para o outro e assim, pá, se isto for assim todos os dias, fizemos estes quilómetros todos, para quê? Estás a ver? Eu e o Macambira,
Sim, tu e o Fran.
pá, vamos para a água, pá, montámos, aquilo correu bem, que as ondas não davam tanta porrada como ao guincho. Epá, mas aquilo entre as ondas, estávamos a surfar nas ondas, mas entre. Houve uma vez que eu caí a passar a onda e de repente olho para cima e vejo um arranha-céus a vir contra mim, estás a ver?
Um
Pá,
muro.
apanha-me, enrola-me. Pá, nunca tinha estado numa situação assim tão complicada. Não sabia onde é que era o fundo, nem a parte de cima.
É
E pá, e
horrível,
quando vinha acima para respirar, pá, parecia-me
pomba.
outra onda, já não tinha tempo para respirar. E pá,
Parecia quando o gajo
despedi-me da
dava,
vida,
quando levávamos
cheguei a
a
dizer
monas.
adeus. Não cheguei a dizer adeus, adeus. E descobri que a morte por afogamento não deve ser assim tão má, porque ficas meio bêbado. Pá, e apaguei-me. E entretanto apareço em terra com um tipo tudo, sem dentes, com os cabelos aos caracóis, a fazer-me a recuperação e a ver essa boca a boca. Pá, eu acordei e eu pensava que o paraíso era diferente daquilo, estás a ver? Já tinha lá umas beldades vestidas de branco, mas aparece um gajo assim, estás a ver? Mas salvou uma vida, não é? Pá, tirar a terra, tive sorte. Tive sorte. É lógico, depois depois voltámos, não é? Continuámos lá, fizemos os dias todos o windsurf. Depois voltámos e passado algum tempo, parti a perna outra vez no guincho. Pronto, pá, a minha vida foi sempre que já parti quase tudo, não é?
Quase tudo é muito bom. Sim, não pode.
Com
É
as
muito
motas,
bom.
com o barco, não sei quantos,
Com as
pá, e
bicicletas, com
pronto.
caraças.
Com tudo, que eu meto-me em tudo e continuo metido em tudo, não é? Eu ainda tenho
Continuas.
tornado, não é? Porque depois, pá, a minha vida do windsurf, depois tive de parar, que foi um desgosto enorme, porque
Reparaste.
a Ferrari mandou-me, pediu-me, tinha uma para eu ir para a Índia,
Ah,
e eu fui
espera
para a
aí,
Índia.
um gajo tem que explicar, quer dizer, teve a continuar a atividade profissional. Pronto, então não é?
Exatamente.
Tu
Pá, e
vais
fui
para
para a
a Índia.
Índia e não havia mar, não é? Na Índia. No,
Havia,
em
mas não,
Nova
mas estavas
Delhi.
longe. Pois.
Em Nova Delhi estava longe, eram 3 mil quilómetros. Pá, não havia hipótese de andar sempre a viajar, tinha que ser de avião, porque a Índia é enorme, não é? Então estive ali 2 anos sem fazer vela e pronto, e deixei o windsurf, nunca mais fiz. Por acaso fiz depois, e depois mudei para as Filipinas, onde fiz algum windsurf, mas também era um bocado longe e fiz alguma vela. Mas na altura aquilo estava um bocado parado, porque aquilo havia um clube que tinha sangrado com o outro, qualquer coisa assim,
Deixa
não me
perguntar-te
lembro.
aqui uma coisa no meio disto.
Sim.
Quem sempre viveu ao pé do mar e próximo do mar, nessa relação com o mar, de repente, quando nos tiram o mar, é uma violência, não é?
Falta-te o cheiro, falta. Ah, exatamente. E uma vez vou a Dubai, estava eu na Índia, habituado, um gajo depois habitua-se a estar nestes países quando não há regras, não é? E
Sim,
depois, pá,
exato.
epá, e vou a Dubai a uma reunião da Ferrari. Epá, não sei se posso estar aqui a dizer nomes de marcas.
Podes dizer o
Posso?
que quiseres, ainda
É,
sempre,
e
ainda por cima.
entretanto,
São marcas reunião... que tu trabalhaste e trabalhas, chega a Marinha.
Pois, vou a uma reunião, entretanto, no Dubai, e pá, assim, vejo o mar, pá, aquilo... Pá, quase que chorei. Eu acho que nunca chorei na vida, mas quase que me deu aquela vontade de chorar. Soube o que é que era a vontade de chorar.
E então, soldado mesmo, dar
um mergulho. Pá, estava tudo suado. Fui a andar até à praia, de fato e gravata.
Mas como o teu pai. Como o teu pai chegou ao barco, exatamente. O filho reivindica no Dubai.
Exatamente. Entrei na casa de banho, despi-me e fui de cuecas. E quando ia entrar na praia, vem-me um... Tipo, epá, a praia está fechada. Eu nunca na minha vida tinha ouvido a praia está fechada. Porque a praia não fecha, não é? Para nós.
Sim, mas não, eu não.
Assim, ai, tá, o gajo era indiano, já habituado aos indianos, assim, olha, toma lá $5. E lá fui eu mergulhar. Epá, soube-me tão bem, apesar que a água era quentíssima, não me refrescou nada. Saí outra vez suado, com umidade ainda pior. Vesti o fato e fui apanhar o avião todo pelado, estás a ver? Mas pronto. Por isso, epá, tirou-me um bocado daquela coisa, mas ainda me deu mais saudade. E depois, quando fui para as Filipinas, ao menos ali podia ver o mar e tinha contacto sempre com o mar, não é?
Sim.
Diferente. E, entretanto, não sei porquê, deu-me o saudosismo. Uhum. Vi um... Pá, ia andar em Boracay, numa ilha, nas Filipinas. Sim. E, entretanto, vi assim, duas proas, todas bem lançadas. Ainda hoje estou curioso, na altura não perguntei. E tinha um tornado numa casa, num hotel meio abandonado, um tornado.
Uhum.
E eu olhei para aquilo e vi aquelas proas e deu-me saudosismo. Assim, tenho que comprar um barco outra vez. E, entretanto, saio da Ferrari, porque a Ferrari convidou-me para ir para a Rússia, na altura não quis, e fui para Angola,
sim,
porque sou angolano também, não é?
É verdade.
E fui para Angola trabalhar com a BMW. E, entretanto, pá, levei para lá um tornado. Meti no contentor, a minha mulher ficou furiosa, porque foi um contentor de 40 pés para Angola, só com o meu barco lá, estás a ver? E ela tinha muitas coisas para mandar.
Ou lá podias ter levado 250 pneus que ainda ganhavas alguma coisa. Ainda os vendia.
Epá, este tornado, como é lógico, era completamente diferente do último que eu tinha andado, não é? O
Sim.
último que eu tinha andado não tinha spinnaker, não tinha nada disto, e era mais pesado, a construção era outra. Pronto, e levo para lá um tornado que aquilo andava, assim, eu ainda me lembro, o Vasco Empis, uma vez estava a falar com ele, pá, tu compraste um tornado para andares com a tua família, porque eu pus um posto, um parque familiar, que eu ia para o sul no tornado, mas só fui 3 vezes, depois eles não vieram mais.
Incrível.
Aquilo quando começava a andar, ia tudo com caras assustadas, só para me fazer a vontade. Epá, tinha que enxotar os angolanos todos, pá, porque o barco, cada vez que eu metia na água, não era no clube naval, ainda não estava no clube naval, pá, ficava cheio de miúdos no barco. Então era assim: olha, que você, eu vou-me embora, vocês têm que saltar do barco. E eram aos 10, estás a ver?
E depois os outros contentes. Começava...
E os gajos todos contentes. E depois, epá, aquilo começou, deixaram de andar, e eu depois ainda tive lá uma aventura com a minha mulher, fiz como ao meu pai, pus uma cana de pesca ao
No
currículo do
tornado.
tornado. Epá, e entretanto, esta história é engraçada, epá, porque
Fogo.
pesquei, mas eu vou dizer o que é que eu pesquei. Entretanto, epá, o tornado, estes tornados modernos tinham uma maneira de prender os tais, porque eles não têm adristas, eles fixam com ganchos e não sei quantos para iluminar estas coisas todas. E aquilo saiu do gancho e o estai descaiu. E, entretanto, eu vou à praia, e pá, logo aquela malta toda à minha volta e não sei quantos, e esqueci, nunca mais me lembrei da cana de pesca, não é? Como eu não sou pescador, só levei aquilo por piada. E quando saio da praia, pá, vou-me embora de repente, na cana, olha... Olha, pesquei um peixe, e quando vou pescar, não pesquei nada um peixe, pesquei um gajo que estava na praia.
Estás a brincar?
A linha fez o arco. Fez arco e apanhou. E o gajo aos gritos, pá, ainda queimei as mãos todas, e a Noémia também queimou as mãos todas. Lá cortei a linha e o
E
gajo
foi
deve
um
ter ficado
solo,
todo
não
contente. É? Sim, o gajo ficou todo contente, ficou com uma amostra, estás a ver? Uma amostra de
é?
pesca.
Essa história, sabes quem me está a lembrar? As histórias que o meu pai contava, pá, com os teus tios e pá, com o teu pai, provavelmente lá no Mussul, quando iam à pesca
quando iam lá à pesca do martelo tubarão. E não sei o quê.
Pá. É, do tubarão martelo.
Do tubarão martelo, pá. Pá.
Ainda tenho um filme aqui em Super 8 com isso.
Estás a brincar? Tens?
Tenho.
Opa, sabes tenho, que o meu pai
as minhas filhas pesam, apanham para o Super 8. É uma violência aquilo do tubarão.
Sabes que o meu pai tinha qualquer coisa. Então, pá, o meu pai morreu e não sei o quê. Eu nunca descobri onde é que ele estava. O meu pai tinha uns slides e tinha uns filmes.
Exatamente.
Pá, com o teu avô, com
exatamente. Pá, eu vou. Era. Eu tenho o filme, pá. Que era o gajo de lá a me dar umas marteladas no tubarão, que aquilo era uma violência.
Era como uma marretada, né?
Era a marretada, pá. Os gajos agarravam aquilo à mão e depois era a marretada. Mas eu, quando puser aí o filme, vou gravar com o telefone para te mandar.
Pá, isso é lindo.
Tem piada aquilo. Tem piada. Tem montes de filmes daí, da África e não sei o quê. Tem a Super 8, não é?
Pois, era o que havia na altura.
Epá, depois de Angola, estive lá.
Mas espera aí, tu em Angola ainda fizeste lá umas travessias e ainda andaste para lá inventar umas coisas, não foi?
Pá, em Angola depois vou para o Clube Naval. Epá, consegui fazer a classe dos catamarãs, não é? Dos tornados. Exato. Consegui juntar e consegui fazer... com a federação e não sei quantos, onde, não sei se ainda sou da federação, ainda se pertence à federação angolana ou não, porque era do Conselho de Arbitragem, e pá, não sei se ainda sou, mas pronto, e entretanto estava tudo feito para ir ao Campeonato do Mundo em 2020. Só que entretanto a vida dá viravoltas e tinha dito que não voltava mais para a Ferrari. Mas a Ferrari convida-me para ir ao Vietnã para abrir a Ferrari no Vietnã. Eu disse assim, pá, estive a estudar todas as coisas. Sabes que estes países aqui não têm a vela como tradição, não há?
Não, não há.
Entretanto, estive a ver tudo, as possibilidades de levar para lá o barco. Cheguei a falar com algumas pessoas. Disseram, isto não tem condições. Por acaso até tinha, mas era longe. E entretanto, vendi o barco, vendi o tornado em Angola. Isso. O primeiro tornado, que era lindo, que era todo preto, está lá. E ficou lá, vendia um francês. E agora nem sei se anda, porque eu depois que saí, acho que aquilo morreu tudo, ninguém faz vela mais. Eu é que era o grande...
Impulsionador
daquilo, porque telefonava para as pessoas todas, amanhã vamos, não sei quantos. Tinha um companheiro que aprendeu vela e que vinha sempre comigo, pá, que tenho histórias engraçadíssimas com ele, porque sempre que ia andar ele caía-me à água... Ou chegou a fazer barefoot atrelado ao barco, tenho o filme, por acaso tenho que mandar esse filme.
Eu
sempre estou mal disposto, olho para aquele filme e desmancho-me a rir, pá. Eu vou-te mandar o filme, tu vais desmanchar a rir. Que o tipo está assim com ar profissional a olhar para a frente, para o vento, para a vela, com o spinnaker, de repente vem uma refrega, o barco dá um safanão, o gajo cai à água e agarra-se ao elástico do cabo do trapézio. Então vai para a ré e eu a abrir, eu assim, larga, para eu poder dar a volta, não é?
E o gajo nada.
Ia fazer barefoot atrás, tu vais ver, eu tenho um filme que levava uma cana, eu tipo, vai fazer barefoot ski. E eu disse, olha, nunca mais te vou buscar, que aquilo era na Bahia, entretanto ele caiu e eu continuei em frente, acho que era assim, já sabia que ia passar um barco e que me ia trazer. E lá vem o gajo com ar desculpado e entra no barco. Pá.
Fazer barefoot atrás é muito bom. Opa, essa nem o Alex Thompson se lembrou, que o gajo.
Epá, não, tenho histórias lá, e foi outra com o Ricardo Alves, que ele, pá, queria fazer desporto, eu disse, anda, vem experimentar um barco. Então a gente, pá, não metas o gajo pela primeira vez nesse barco, e não sei quantos. Então arrancámos logo a abrir o gajo. Por acaso o gajo deu-se bem com o barco, mas chegámos lá fora e ele era assim, e eu pus o spinnaker, pá, só que eu esqueci-me de explicar como é que aquilo funcionava. Então quando era para tirar o spinnaker, eu disse assim, tens que soltar ali o cabo, tem ali um mordedor, soltar aquele cabo. Ele, qual cabo? Eu olhava, o barco tem tantos cabos, não é?
Exatamente,
só que eles não sabem os nomes. E nós usamos uns termos diferentes do que as pessoas normais, não é?
Sim.
Pá, então, damos uma cambalhota, ficámos completamente virados ao contrário. Epá, e entretanto, virados ao contrário, sabes que ali nada funciona. Os barcos, nós a dizer assim, o sinal de SOS, estás a ver com os
barcos? Ajuda.
E os gajos nada. Também a dizer,
que tão bom!
Pai, que eu já não tenho idade própria para pôr o barco direito naquelas condições, mas lá pusemos. Lá pudemos, foi uma aventura do caraças, estive ali para pôr o barco. Não, não é fácil um barco destes. Para um gajo novo ainda está ali, ainda se consegue pôr. Sim. Mas pronto, fiz um esforço, com o barco no casco é super escorregadio, tipo, me pôr na ponta e lá pusemos o barco direito. Pá, chegámos às 8 da noite ao clube. Ninguém deu por falta. Se então ninguém deu por falta, pá, pensei que tinhas ido para o Mussul, como de vez em quando vais sozinho.
Foi o problema. Dias.
Que eu cheguei, usei muitas vezes sozinho, fiz muitas vezes o tornado sozinho.
Para o Mussul.
Para o Mussul. E a para o Mussul, que ainda é um esticão, não é? Mas pronto. Às vezes ia lá e voltava outra vez, no mesmo dia, só para estar ali, pá, o contacto com o mar e o vento e essas coisas, pá, ia com o Spinnaker sozinho, pá, inconsciente completamente, hein? Fazer trapézio, se eu caísse...
Sim, se ficava
assim. Ninguém me ia lá buscar.
Ninguém se lembrava sequer que tinhas ido.
Exatamente. E pá, depois fui para o... Fui.
Ah, peraí, então tu vais... voltaste para o Vietnã?
Não, volto para o Vietnã.
Para o Ferrari,
para o Vietnã, Ferrari todo e não sei quantos. Não, vem o Covid ainda por cima, ainda bem que eu não veio o barco.
Pois foi.
COVID e não sei quantos.
É verdade, foi quando foi os Jogos Olímpicos de Tóquio que nós acabamos de estar horas à conversa, que eu estava a fazer os diretos na RTP e
exatamente.
Como era o horário de Tóquio, tu estavas mais ou menos acordado.
Pois, é pá, porque eu estou sempre 7 horas à frente, não é?
Pois estás sempre à frente.
Estou sempre à frente. Epá, e entretanto, epá, aquela coisa de lá da Ferrari, montei o negócio todo, os gajos pediram para montar o negócio todo e depois iria para outro sítio, mas entretanto, os tipos aqui no Camboja, que é o maior grupo automóvel do Camboja, telefonam-me e perguntam-me se eu conseguia levar a Ferrari para o Camboja. E eu na altura disse que sim, e viria para o Camboja, que era só, a mudança era simples, não é? Era só meter-me tudo num camião e trazer tudo para aqui.
Sim, não era uma viagem longa.
Mas entretanto demoraram e eu vou outra vez para Angola.
Pois.
Mas entretanto falo, como é que ele se chama? Agora esqueci-me do nome. Falo com um espanhol que tinha um tornado olímpico lá
em Baiona.
Ganhou o Volvo Ocean Race.
Ah, o Chuni.
O Chuni. Para o gajo, e pá, queres vender o tornado? E o gajo, está bem, não sei quantos. Eu era assim, entretanto, eu disse assim, está bem, eu vou a Portugal, pego no tornado, vou até tinha falado também com o Tiago, para ir buscar o barco. Mas, entretanto, eu fui a Portugal e vejo que havia campeonato nacional de longa distância em Vigo.
E pombas, lá foste.
E pá, e fui, telefono ao meu primo Fran, Fran, sabes fazer vela? Epá, eu fiz em pequenino e tal. Epá, esta história é engraçada também. Epá, e eu digo-lhe assim, epá, vamos os dois para Vigo, vamos divertir, fazemos a regata. E eu não fazia vela há um ano. Estava parado, quando estive no Vietnã, não fazia há um ano. E entretanto vou para lá. Epá, pensava que estava super em forma, não é? Epá, no primeiro treino, íamos para lá para juntar o útil ao agradável. Né? Divertimos e olhámos um para o outro, era assim... Pá, tens a certeza que vamos conseguir fazer isto? Todos lixados, pá! Estás a ver? E entretanto, o Chuni ainda nos deu 2 dias de treino. E assim, vocês são malucos, vocês não têm medo, diziam eles. O gajo devia jogar que nós éramos uns velhos, estás a ver?
Não, porque o gajo, ele é muito, ele é super preocupado com a segurança.
Vocês não têm medo, demos logo, pá, começámos a discutir, sabes como é que eu sou, e o meu primo começámos a discutir, pá, toda a gente no meio do mar, estás a ver? Por causa de uma porcaria de uma vela.
Lá estão os tugas.
Yeah, mesmo. Não, nós íamos por Angola, com a bandeira de Angola, com a matrícula de Angola.
Ah, pois, é verdade. Pois é, esquece-me sempre desse lado meio angolano, exatamente. Pois é.
E entretanto, pá, nós no meio daquela... Pá, primeiro dia ficámos, foi lindo, começámos muito bem à frente, tornado andava mais que os outros F-18, não é? Mas sim, tínhamos que dar tempo. E de repente eu olho para o meu primo Fran, porque ele não usa... Eu uso óculos para ler. E ele não usa... E de repente eu tinha posto os pontos todos no meu relógio. E de repente era assim: pá, Fran, esqueci-me de uma coisa, pá, não tenho aqui os óculos, não consigo ler o relógio. E agora onde é que fica a boia? E o gajo, por isso vê aí tu: pá, também não consigo ler. Eu era assim: não consegues ler como se tu não usas óculos? Pá, não uso porque não me apetece para o estilo. Pá, e agora onde é que está a boia? Deve ser aquela, então fomos rondar uma boia que não era. Os barcos todos a rondar o travoia, tivemos que voltar para trás, ficámos em último. Epá, e pronto, nunca ninguém se preocupou connosco durante as três primeiras regatas. A partir da quarta, começámos a ganhar, a ganhar, a ganhar, passámos de último para sexto. Epá, e entretanto, quando começámos a aparecer para sexto, começaram a reclamar com os tempos corrigidos. Nunca, antigamente, antes nunca ninguém falou nisso. Mas já estava, chegámos a ficar, a chegar em primeiro lugar e em segundo. Epá, o que nos pôs pôs-nos logo numa série de lugares à frente. Pá, divertimos imenso, mas completamente estourados. Nós chegávamos da regata e os dois que íamos divertir, nem jantar e íamos ficar, íamos diretos para o quarto.
Exatamente.
Uma sandocha e era ali. Tudo
umas, umas fadinhas de lar autênticas.
Exatamente. E depois, no último dia, foi engraçadíssimo, que o meu primo estava com os braços roxos e inchados. E eu disse assim, pá, estás com os braços inchados? E não sei, ah, é da vela. Então cheguei lá. No último dia estava ali epá, no último dia é que fui afinar o barco, no penúltimo dia, estás a ver? À minha maneira, tinha sido à maneira do Chuni, estás a ver? Eu
Claro,
pus à
ele
minha
deixou
maneira,
aquilo.
epá, achei que aquilo estava bem, mas não estava por acaso. Epá, eu se
Muito
calhar
bonito.
sei mais de tornado, porque ando há muito tempo nos tornados, não é? Entretanto, ponho aquilo, afino aquilo, de repente olho para o
Para
moitão da
frente.
vela grande que tem o
Ah.
clique, 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 não é? Que prende, estava desligado. Então o meu primo fez a regata toda. Em
Com aquilo no
força bruta,
braço.
até correr. O gajo parecia ao Popeye.
Sem se queixar, que é uma coisa solidária.
Sem se queixar nunca. Pá, não se podia queixar, senão punhamos aos gritos, não é?
Bem...
Ainda foi uma altura engraçadíssima quando o barco começa a andar, e este era mais moderno, ainda por cima. Era assim o meu primeiro. Pá, 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 pá. Epá, telefona para os gajos. Telefone para quem? Para a organização para cancelar a regata. Eu, porquê? Está muito vento assim, mas é isso que nós queremos, pá.
Só que os bracinhos do gajo já foi-lhes um
Eu
molho
não
de
sabia, era que
grosso.
o gajo andava ali à força bruta, estás a ver? É espetacular.
Este é maravilhoso.
Pai, depois. E é esse barco, depois dessa brilhante prestação, que rumo à Ásia também, não é?
Não, rumo à Angola.
Ah, rumo à
Rumo
Angola
à
ainda,
Angola.
exatamente. Exatamente,
Rumo
esse
à
barco ainda
Angola.
rumo.
Estive lá 8 meses e depois telefona-me aqui o tipo do Camboja e pá, estamos à tua espera.
Mas já espera para quê? Para andar
E ele à
tornado ou não?
espera, mas eu estou aqui agora em Angola. Ah, mas estamos aqui à espera, não sei quantos. Pá, eu vim para aqui para abrir a Ferrari. Entretanto, depois do Covid tudo mudou, não há, a
Sim.
Ferrari não tem carros para entrega, não tem nada.
Sim.
Pá, eu não consegui a Ferrari, mas pá, o gajo pôs-me aqui à frente das marcas todas, que tem a Lamborghini, tem a McLaren, tem a Rolls-Royce,
Bentley,
evidentemente.
mas não sei quem é.
McLaren, tem as marcas todas de luxo, mais os aviões, mais helicópteros, fiquei à frente dessa coisa toda. E
Loucura.
entretanto, o barco também veio, não é? Epá, foi difícil arranjar um sítio para o barco.
É verdade, e isso é uma história fabulosa, não é? Vocês
É.
tiveram que inventar, tu e mais dois outros alminhas tiveram que inventar um clube, não é? Nem
Epá,
clube havia.
inventámos um clube. Quando eu cheguei cá, epá, não há vela aqui, só havia nas ilhas assim, mas eu não ia deixar lá o barco assim, porque destruía-me o barco. É um barco mais frágil, é um barco diferente, não é? Não é como um hobbycat que
Sim.
deixas em qualquer lado. E entretanto. Epá, tive o barco um ano no meio da cidade em Phnom Penh, em minha casa, que aproveitei para remodelar, lixei tudo, epá, pus o barco como novo, velas novas, tudo impecável. E depois a minha mulher dizia: Mas estás a fazer isto tudo para quê? Se não tens nenhum sítio para pôr o barco,
Está bem, mas estou entretido, não posso
mas
deixar de
estou
aproveitar.
entretido.
E estou calado, não que aproveita.
E pronto, epá, e andei sempre a chatear, não sei quantos, a federação não tem, não faz nada aqui, não é?
Sim.
E porque na altura, quando eu saí de Angola e lá estava para ir ao Campeonato do Mundo, a Federação Angolana mandou um e-mail para a Federação do Camboja.
Cambojano.
Nunca houve uma resposta, não é?
Se calhar nem chegou.
Pois, não, eu depois falei aqui com a Federação, não sei quantos, são sempre simpáticos, mas depois nada acontece.
Sim, riem muito, SSS, mas
Aqui é
nada.
muito ISS, não sei quantos. Então só tem a classe de otimistas, o ILCA e o Windsurf, uma base militar. Que os civis não podem entrar, por isso estás a ver. Pá, não
Sim,
serve para nada, não
ajudou.
é? Pá, eu continuei nisto e depois agarrei mais um. Pá, conheci um tipo, um belga que tem um
Sim.
hotel em Cap e tinha lá um sailing club antigo, pá, e não sei quantos.
Grande
Até estava.
legislador ele. Esse já fez grandes
Sim,
regatas também.
já fez a
Grande.
travessia do Atlântico, já fez
Exato.
grandes regatas mesmo.
Já fez
E
grandes regatas.
e mais um holandês, pá, e mais um grupo assim de gajos, e fizemos o primeiro yacht, o Royal Yacht Club do Camboja. E, pá, e aí consegui condições, os gajos compraram uns barcos, compraram uns Fusion, que é tipo uns barcos com spinnaker para dar aulas e para estar ali para alugar. Tenho uma série de hobbycats e tenho lá o meu barco, pá, onde vou duas vezes. Pá, aquilo são, é uma viagem que são à volta de 3 horas de carro, mas é pá, tem que ser. E dois fins de semana por mês estou lá batido para fazer vela. Epá, e pronto, epá, é o meu escape aqui de Phnom Penh. E pronto, por aqui ainda não tive nenhuma aventura assim. Ah, tive.
De relevo.
Tive. Espera aí,
Afinal, há
espera
uma.
aí. Antes desse clube, esqueci-me disto, antes desse clube, pá, tal era o desespero, pá, que eu pus o barco num rio. Pá, o rio tinha, pá, 20 metros de largura, estás a ver? Epá, eu nunca fiz. Eu ficava com os joelhos em sangue de virar de bordo tantas vezes, estás a ver? Epá, levava um argentino comigo que ficava igualmente assim, mas ele nunca tinha feito vela, já que era mesmo assim, estás a ver? Isto é mesmo assim, dizer, para o gajo do destino.
Exatamente. A inconsciência do desconhecimento,
A inconsciência. Epá, e de repente, quando abrimos este clube, eu digo assim: epá, vou tirar o barco dali, mas em vez de desmontar o barco, vou velejar.
espera aí, tu
Epá,
foste,
então.
desceste o rio e foste.
Sim, e fui a velejar. Pá, só que na foz do rio, epá, a porcaria, aquilo era tão baixo. Epá, e o Stai cai-me outra vez, não sei porquê. Não cai, estava, não conseguia fazer o Cunningham, não coisa. E eu, com a mania de porcaria, pá, não estou a competir para nada, não é? Não estou a fazer nada.
Sim.
Mas, por causa da performance, eu disse, pá, vamos encostar aqui para pôr o Stai direito. Opa, não sabes bem o que é que eu meti. Sabes, saltei para o lodo, aquilo era
Pá, o
lama que
nojo.
ficava até. Pá, ficava até à cintura, não conseguia andar. Epá. E entretanto, fui para uma parte e pus o barco de lado, estás a ver? Com o mastro de lado. Pá,
Sim, é pá,
sujei as
passou tudo.
velas todas, era
Sim,
lama
aquilo.
por tudo, e depois não conseguimos pôr o barco direito.
Depois que ele faz
Pá,
vácuo.
o barco estava em seco no meio da lama, estás a ver? Tivemos para aí 2 horas. Depois lá conseguimos pôr aquilo direito, e, pá, já estava exausto, com os dois exaustos. E depois, pá, depois com aquilo, depois pusemos, epá, saímos dali, o vento estava a favor, metemos o spinnaker e metemos no instante do clube de vela, porque depois aquilo quando anda vai sempre nos 15, 16, 17 nós, pusemos lá no instante, mas pá, ficámos desfeitos. Ainda hoje tenho sinais da lama, manchas de lama na vela que não saem.
Aquilo é tipo tinta de choco. Aquilo nunca
Epá,
mais sai.
era vela novinha a estrear.
Pá, que loucura.
Estás a ver?
Olha, e diz uma coisa. Mas vocês conseguem fazer aí umas brincadeiras, juntar as pessoas, fazer umas regatas, inventar qualquer coisa?
Epá,
Como é
não
que é?
dá.
Cada um.
A diferença é assim, eles agora estão a pensar nos Fusion e no fazer regatas nesses barcos é só de um tripulante. É tipo um laser com spinnaker, estás a ver?
Giro.
Porque no meu barco eu não consigo competir com eles, estás a ver?
Sempre
Eu no outro dia fui
é
andar,
veja.
epá, fomos experimentar uma regata até a uma ilha, eu dou a ilha e volto e os gajos ainda estão a sair da praia quase, estás a
É,
ver?
pois, não,
É uma
não há nada
diferença
pior.
brutal, por isso não dá. Há uns tempos corrigidos, mas mesmo assim não funciona. Pá, e depois aqui é tudo complicado, não é? Não tens nada. Eu não houve uma vez que, pá, o mastro partiu-se um dos esticadores dos brandais e o mastro caiu no mar. Pá, eu cheguei a terra e a ajudarem-me a tirar a vela. Sabes como é que nestes países aparece um monte de gente para ajudar? Pá, a vela não saía, é porque alguma coisa estava a prendê-la, é meteram o
Sim.
pé. Pá, a vela era nova ainda, estás a ver? E rasgaram uma vela. E eu, pronto, estou lixado, não é? E pá, tive que
Onde é
mandar
que vou?
para a Tailândia. Pá, custou-me um balúrdio o arranjo. Só o transporte foi um balúrdio. Depois tens de pagar taxas à saída, tens de pagar
Sim,
taxas à
taxa.
entrada. E depois as peças todas. Eu sei trabalhar carbono. O meu barco hoje em dia, mesmo os lemes, tudo é carbono.
Fizeste tu?
Pá, faço eu. Não tenho outra
Espetáculo.
hipótese de coisa. Epá, hoje em dia sei trabalhar bem carbono porque a necessidade assim fez. Estás a ver? Tenho que fazer algumas das peças. Algumas mando vir porque não há muitas peças para este barco. Há associação, não é? A associação que ajuda algumas coisas, mas é sempre complicado porque eu estou longíssimo, não é? Estou no outro lado do mundo. E pronto, mas ao menos é para a classe, tenho marcado a classe em vários continentes.
Exatamente. Olhando de outra perspectiva, epá, mas as condições aí são de sonho.
Fantástico.
Né? Eu das fotografias que vejo, quer dizer, o mar, a água, a cor, o diabo, isso epá, é fantástico. Um bifelome, não é?
Paraíso, epá, está sempre vento. Está sempre. Quando não há vento, estão 9 nós. Para o meu barco já anda a abrir.
Sim, não.
Estás a ver?
Já cheguei sobre.
Já anda a abrir. Epá, e as condições são parecidas com. É assim, em Angola eles faziam a maior parte. Eu saía da Bahia, não é? Mas eles andam todos ali na Bahia, onde aquilo é chão, onde atinges velocidades brutais, não é? Mas eu ia sempre para o mar, que é muito mais divertido. Pronto, Angola tem umas condições também espetaculares. É vento todos os dias, tens vento todos os dias para fazer vela. Sempre. E depois aqui é a mesma coisa. Epá, aqui ainda é melhor porque tens o ano todo. Lá ainda tens o cacimbo, que abranda um bocado o vento. Aqui tens o ano todo. Mesmo na época das chuvas, continua a ter. De vez em quando entra assim uns temporais, apanhas assim uns sustos. Aqueles temporais tropicais, pá, que vai com rajadas de 30 nós e não sei quantos. Que o barco vai embicar por todos os lados. A
apitar. Aquela
merda. Mas pronto, pá, e é assim, é a vida aqui, não é?
Esses gajos não têm nenhuma cultura náutica, nada.
A cultura náutica dos gajos, sabes qual é?
É andar pesca.
Jet ski. Jet ski, nem pesca.
Nem pesca, esses gajos.
Não. Epá, e é jet ski perigoso, hã? Pode estar à praia sendo malta e os gajos passam no meio das pessoas todas. Tá?
Fazem slalom.
Sem terminar, para dar show off, estás a ver? Parece Portugal há 50 anos, se houvesse jet ski, estás a ver? Os gajos fazem razias nas pessoas, é bonito, estás a ver? Epá, é uma loucura, pá. É para um país que está. Pá, não é um país, é um país que está 50 anos atrás, não é?
Mas o potencial de crescimento, não é? E, portanto, o Camboja passou por guerra. Passou por...
É complicado. Sabes porquê? A guerra quando foi o genocídio aqui, mataram um terço da população.
Sim, os comércios.
Eles mataram toda a gente que era culta, com a xingola estudada. Estás a ver?
Exatamente. A limpeza.
Usava óculos porque era intelectual. Então limparam essa malta toda. Então, isto ao longo dos anos, e esses regimes transformam uma população. Hoje em dia é cultural não estudar, não aprender.
É sério?
Há de mudar. Gente, é difícil em trabalhar aqui. O meu pessoal é complicado porque eles não querem aprender. Não têm sequer a habilidade para aprender.
Eles vivem de quê? De subsídios?
Epá, ainda não, vivem com muito pouco, porque eles comem tudo, pá. Eles comem baratas, comem aranhas, comem tudo.
Sim, desde que mexa. Desde
que mexa, comam, estás a ver? E depois, funciona muito com os microcréditos e negócio, pá, pede 100 hoje, ele ganha hoje o dinheiro, só pensam no hoje, não é? Não, amanhã é outro dia.
Sim, não
dia.
Há, médio prazo não existe. Não.
É, amanhã é outro dia, por isso eles nesse dia fazem dinheiro para comer, amanhã lá pensam outra vez no caso. Pronto, e é assim, é complicado, mas é um país em expansão e há de chegar lá, não é?
E em termos de turismo, já há alguma coisa? Ou
é muito ainda... Cá o Angkor Wat.
Angkor Wat, não é?
Epá, com o Covid também foi muito abaixo, mas agora estão outra vez a vir turistas. Mas, por exemplo, as praias não são conhecidas e as praias aqui são paradisíacas.
Pois é, temos praias, não é?
Também vou mandar umas fotografias... Pá, tem praias aqui nas ilhas, pá, praias que... Pá, por exemplo, toda a gente vai para a Tailândia, tens aqui sítios muito mais bonitos que na Tailândia.
E se calhar mais baratos ainda, né?
Isso não é? Mais barato, o serviço é pior, porque não é... Mas é
não há turismo, pois.
É muito giro, muito giro.
Pá, não há cultura.
Espetacular. Depois há água, super transparente também, não é? Metes a cabeça dentro da água, parece um aquário cheio de peixe, não é?
Sim,
e essas claro. Coisas todas no está sítio onde eu tenho o barco, não é dos sítios mais bonitos, mas é o sítio onde há o clube, onde
as instalações do clube.
Exatamente.
Ouve lá, olha, Luís, epá, isto ficávamos aqui 10 horas à conversa.
Pá, ficaste, que eu tenho milhares de histórias, estás a ver?
Ouve lá, vamos fazer uma coisa, ouve lá. No teu próximo destino, cá de ser alguns, não é? Nem tu sabes onde, não é?
Exato. Olha, espera aí, lembrei-me de duas histórias que eu tenho que contar. Uma foi a Inglaterra no tornado. Tinha levado, já não sei quem é que ia comigo. Epá, e de repente, quando íamos a voltar, o clube era num rio e a maré baixa não conseguias entrar. E estava a ficar à noite. Então eu vou para a praia, aquilo era uma península onde eu vivia, e aterro na praia, epá, e vou buscar as rodas do carro e vou na estrada com o barco até... Epá, aparece a polícia, fomos multados por andar com um objeto não identificado.
Estás a brincar.
Pá, foi uma chatice que tu nem imaginas. Pá.
Isso é lindo. Mas é lindo, era o outro lado, as rodas eram o outro lado do barco, não é?
É, aquilo parece um trolleyzinho, tem uma roda de um lado e do outro nos cascos e vais com o barco no outro lado a andar, não é? Íamos a andar, íamos equipados a andar com o barco, não é?
Lindo.
E a polícia parou-nos e não sei quantos. E foi outra, não foi no tornado, foi num barco, foi num snipe, que meto o barco no outro lado e arranco. Isto foi do Clube Naval de Cascais. Meto o barco no outro lado. E pá, diz assim, isto só até a casa não vale a pena estar a tirar o mastro. Pá, esqueci-me dos cabos elétricos.
Estás a brincar?
Fiquei com o barco no meio da estrada. Não amarrei, não foi nada. Foi assim, pá, aquilo era a uns metros da minha casa, estás a ver? Ficou arriado no chão.
A ver? Só daqui ali não vale a pena. Está calado que uma vez...
Pá, eu fui lembrar das histórias, há milhares de histórias, percebes?
Opa, isso é muito bom. Só daqui ali não vou tirar o mar. Está calado que eu também. Opa, isso uma vez também ia lá para cima para o Porto, não sei o quê. Íamos com os miúdos e não sei o quê, cheio de bicicletas, estava bem em cima do carro. E opa, não me lembrei que nas áreas de serviço era verão, estás a ver? Para pôr na sombrinha. Opa, esqueci de tinha aquela cobertura, não é? Que era onde. E pá, para lá, torceu, empanou aquilo tudo.
Partiste daquilo tudo. Epá, agora vou-te contar outra por causa disso. Uma vez fui para Sagres com o meu primo Frei, nós tínhamos pânico de não fazer nada. Então eu levava o meu carro, cheio de pranchas, bicicletas em cima, e o meu primo também, pranchas, bicicletas em cima. Então quando viemos embora, fomos a um centro comercial, entrámos por portas diferentes. Mas a coisa aconteceu aos dois. Esquecemos da altura, batemos naquilo, pá, não estragámos nada. Aquilo como nós estamos os dois juntos despistados, tínhamos aquilo tão mal apertado que quando bateu o carro seguiu, aquilo caiu no chão. Então ficou tudo assento no chão atrás do carro. Mas o que é engraçado é que fomos os dois para portões diferentes e aconteceu a mesma coisa.
O freio de rir, pá.
O freio é só rir, pá. A minha reata com ele nunca mais vou esquecer. E adorava fazer outra, pá. Estás a ver?
Exato.
Foi só rir. O gajo, pá, isto é mesmo assim, é pá, não sejas maricas, pá, é mesmo assim, imagina, pá.
Os braços do gajo.
O gajo a olhar para mim, a fazer tudo direitinho com medo, quando o gajo viu que aquilo andava daquela maneira, ficou assim com medo, era assim olhar para ver se, para não falhar em nada, estás a ver?
Exatamente, o freio certinho, essa merda é para sair.
Era tudo certinho, estás a ver?
Porra.
É pá, aquilo foi só rir, pá. Foi pá, só
que
rir.
Maravilha, que maravilha.
Mas foi muito engraçado.
Bons tempos. Pá. Olha, Luís. É.
Sim.
Um abraço grande.
Olha, foi uma grande conversa, acabou por ter uma grande conversa.
Isto. Opa, olha, e muito se ficou por falar das histórias dos barcos, mas olha, fica combinada no destino, ou fazemos aí na sede do teu clube e gravamos um podcast.
Mas isto é que eras minhas vezes aqui fazer um direto.
Vamos embora, fazer um direto para o mundo aí com o pessoal. Vamos combinar aí uma coisa.
Se ias gostar, tens que vir aqui.
Vamos combinar e vamos inventar.
Demora muito tempo a viagem, mas depois isto é muito bom.
Muito vamos bom. Combinar e inventar aí uma regata qualquer. Levar
e não é vir em turismo, é vir com alguém que vive aqui que saiba como é que isto é. Porque turismo, eles levam para sítios que não têm nada, não são nada especial, estás a ver?
É óbvio. A África e a Ásia têm todos esses.
É.
Um gajo que vai de turista, vai com a manada e não perde as coisas, é verdade.
Pois, Luís, olha,
um grande abraço.
Olha, até um amigo, dia um grande abraço, gostei muito desta conversa.
E também pronto, eu, pai, maravilha. Até um dia um desses, obrigado. Abraço,
e assim chegamos ao fim de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast no LX Sailing. Para a semana cá estaremos com novos convidados.